A gente falou um pouco de mercado de trabalho, né? E eu acho que o tema que a gente vai trazer agora no Bom Dia Segunda-feira tem muito a ver com isso, porque fala de um novo mercado e com certeza o que novas gerações já começam a pensar em matéria de emprego, trabalho, empreendedorismo. Se fala muito hoje nas startups, né? Nessas empresas de tecnologia, com equipes muito focadas. E há polos, né, no estado que estimulam, que abrigam, né, e que dão, digamos assim, o um empurrão inicial para essas iniciativas, né, nas mais diversas áreas. E o nosso colega Paulo Rocha, chefe de reportagem da tarde aqui da Rádio Gaúcha, bateu um papo com o líder do Tecnopuc Startup, o Leandro Pompermayer. E ele vai trazer esse papo aqui no Bom Dia Segunda-feira, né, Paulo?
Olá, bom dia, ouvintes. Bom dia, Leandro Rodrigues. E bom dia, segunda-feira. As startups são um tipo de empresa que cada vez mais cresce, se tornando uma opção como um novo modelo de negócio e que atrai também cada vez mais jovens empreendedores, sobretudo de perfil criativo. Para falar um pouco sobre startups, nós recebemos agora no programa o líder do Tecnopuc Startups, Leandro Pompermayer. Obrigado pela presença aqui no programa, Leandro. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos.
O que é uma startup? Vamos começar bem do início, Leandro. Eu acho que é importante que a nossa audiência, que daqui a pouco não esteja familiarizada com essa designação, mas é uma palavrinha que surge cada vez mais. Mas o que de fato é uma startup? A gente pode dizer que qualquer bom projeto já é uma startup? O que diferencia aquela ideia que nasceu na garagem por uma coisa que avança e se torna uma startup?
Bom, vamos lá. Cada vez mais no nosso vocabulário a gente acaba escutando o mundo sendo transformado pelas tais das startups e é muito boa a pergunta, porque uma startup, se a gente pegar o conceito original, ele é uma organização de pessoas que buscam através da tecnologia resolver um problema e que possa alcançar de forma exponencial a sociedade, né? Então, não necessariamente ele tem que ser uma empresa no conceito original. Obviamente que para que tu possa fazer os negócios, até o modelo de negócio sendo trabalhado e colocado no mercado, nós temos que ter uma estrutura jurídica necessária para que possa fazer as transações que sejam de compra e venda. Então, a gente tem, principalmente aqui no Brasil, essa denominação de startups como sendo essas pequenas empresas, né, ou empresas nascentes, melhor dizendo, que vêm de uma base tecnológica e conseguem trazer na tecnologia a solução de problemas da sociedade e que tem uma possibilidade muito forte que a gente chama de escalar, de alcançar um grande número de clientes ou usuários. Obviamente que isso ali na origem, né, do conceito. E com o tempo, o conceito de startup acabou indo para um campo um pouco maior, onde nós temos exatamente isso, projetos que são desenvolvidos de forma bem embrionária, que venham a se transformar em empresas consolidadas no futuro de diferentes áreas, né, com diferentes tipos de tecnologia. Então, nós temos hoje uma gama bem grande de negócios e soluções sendo apresentadas aí para nós no nosso dia a dia. A gente pode citar vários aí que a gente acaba utilizando e que nasceram como startups. O Uber é um exemplo dessas. O Garupa, que é aqui do Rio Grande do Sul, é um exemplo dessas. O Netflix, que a gente acaba vendo, ele começa com esse conceito de startup. Aqui no Brasil, nós temos startups como o iFood, ele começou como uma startup, ganhou tem um crescimento exponencial gigantesco, e assim a gente acaba vendo que uma pequena ideia acaba atingindo um grande número de usuários, se transformando numa potência às vezes até bilionária, né? Que aí é o que a gente chamou dos tais unicórnios, aquelas empresas que conseguem chegar a ter um valor de mercado de US$1 bilhão, no caso.
Quando a gente fala nesses exemplos, me ocorre sempre o conceito da TI, da tecnologia da informação, e eu penso só em aplicativo. Startup é só esse tipo de negócio voltado a ter um aplicativo lá no celular?
Não necessariamente, né? Hoje a gente tem empresas que também conseguem ser startups e conseguem trabalhar no seu conceito de tecnologia que vão além de um aplicativo, que pode ser, por exemplo, uma solução para o agronegócio, né? Nós temos startups aí que trazem a tecnologia envolvendo hardware e software embarcados dentro de pulverizadores, por exemplo, que transformam esse pulverizador de uma forma mais inteligente, que ele possa, daqui a pouco, escolher ou determinar qual é o local e quando deve ser pulverizado e não pulverizar toda a lavoura de uma vez só. Então, a gente consegue ir além do aplicativo. E isso é bem interessante, né? Porque as pessoas elas acabam associando startups com um aplicativo, não necessariamente. Claro que nós somos muito ligados hoje no aplicativo, tudo é pelo nosso celular. A gente tem outras formas de a gente interagir com as tecnologias. Por exemplo, uma televisão. Hoje em dia as televisões são inteligentes. Os nossos carros cada vez mais estão se transformando em carros inteligentes. O próprio agronegócio está cada vez mais buscando na tecnologia soluções que possam facilitar e aumentar a sua produtividade. Aí entram os drones, né, que são tecnologias que envolvem também hardware e software, entra a própria inserção de tecnologia dentro dos pulverizadores, dos tratores, assim por diante. Então a gente consegue ir além do que a gente está acostumado. Claro que dentro do nosso dia a dia, o que nós temos mais acesso é o nosso celular, e aí as soluções que estão no celular, que a gente acaba observando quase que instantaneamente, eles são aquelas que a gente consegue comparar e dizer que são as startups que nós conhecemos. Mas existem outras milhares aí que acabam indo além do aplicativo. O aplicativo é só um facilitador de comunicação entre a solução e o usuário.
Quais são os números hoje do mercado de startups no Brasil e no Rio Grande do Sul? Estamos bem colocados aí nacionalmente?
Assim, a gente teve com o passar dos anos, a gente teve alguns centros que se destacaram, né, no seu desenvolvimento. A gente acaba tendo aí a Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, a gente nem precisa citar, porque é um polo econômico muito forte, que se destacaram no seu desenvolvimento de centros de startups. Mas a gente tem outros centros que acabam se desenvolvendo e vêm se desenvolvendo com vários anos, né, muitas vezes ligados a centros tecnológicos, a universidades, como é o caso de Pernambuco lá com em Pernambuco tem um já, daqui a pouco já vem o nome.
Daqui a pouco vem o nome, sem problemas.
Isso. O Rio de Janeiro tem o parque da UFRJ, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos o grande centro de tecnologia, como o Tecnopuc ligado à PUC, o Tecnocinos ligado à Unicinos, o próprio Zenit, que é um parque tecnológico ligado à URGS, e aí outros tantos que acontecem dentro do nosso grande interior, que acabam desenvolvendo essa capacidade. E com isso, a gente acabou saindo de uma posição da quinta, sexta posição, e entrando dentro do número de startups como o segundo polo de startups do Brasil.
Nós temos quantas startups nós temos quantas startups no Rio Grande do Sul?
Hoje, assim, claro que é um mercado, como ele trabalha com empresas nascentes, é muito difícil a gente ter uma contabilização certeira, mas aquelas startups que estão conectadas à Associação Brasileira de Startups, nós temos mais de 1.000 startups aqui no Rio Grande do Sul.
Ah, um número bem expressivo, hein?
É bem expressivo, e obviamente esse número tende a crescer muito mais, porque a gente pode ver não somente a questão da crise que faz com que a gente pense em empreendedorismo cada vez mais. A gente acaba vendo a questão das mudanças que nós temos na sociedade, fazendo com que esses jovens comecem a pensar em novas formas de trabalho, e não somente buscar o emprego. Quando eu falo novas formas de trabalho, é como é que ele vai usar o conhecimento que ele está adquirindo, e muitas vezes não somente na universidade, buscando lá nos cursos técnicos dele, buscar esse conhecimento e transformar isso em algo de valor que possa auxiliar ele no dia a dia, no seu sustento, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua família, da sua sociedade. E aí surge esses novos empreendedores com uma outra visão, não necessariamente buscando uma carreira dentro de uma multinacional, mas agora buscando simplesmente contribuir, né, o propósito de contribuir com a sociedade e, obviamente, tendo como consequência um retorno financeiro através da sua aplicabilidade, do conhecimento sendo aplicado na solução. Então, esse número tende a crescer muito, acho que nos próximos anos, que a gente tem essa mudança tanto do nosso mercado, por causa da crise, quanto da mentalidade dessa geração que vem surgindo cada vez mais, buscando um envolvimento maior, um propósito maior, uma geração de impacto maior. Tanto que a gente fala muito que as startups, antigamente, elas tinham que ter uma tecnologia envolvida, elas tinham que ter uma solução envolvida, e hoje a gente busca muito, junto aos empreendedores, a questão de qual que é o grande impacto que aquela startup está gerando dentro da sociedade. Então, e tem várias formas, né? Não necessariamente tem que ser uma ONG ou ser assistencialista para gerar impacto para a sociedade. A gente pode ver isso de forma clara. Vamos pegar a questão de mobilidade urbana, né? Vários aplicativos, soluções, startups surgiram para facilitar os problemas que a sociedade muitas vezes tinha e que o governo muitas vezes tinha dificuldade em resolver. Então, vem o poder da própria sociedade para resolver esse problema de uma forma mais inteligente, de uma forma mais tecnológica, né? E hoje a gente não tem como fugir disso, né? Acho que nós somos o governo. Então, hoje, isso é a grande mensagem que acho que o empreendedorismo ele passa para a sociedade. Nós somos o governo, nós vamos solucionar os problemas e nós vamos usar o conhecimento que nós estamos adquirindo nas escolas, nas universidades, nos cursos técnicos para solucionar esse problema.
Nós recebemos neste momento, no Bom Dia Segunda-feira, Leandro Pompermayer, líder do Tecnopuc Startups. O assunto são startups, agora na nossa madrugada. Leandro, você falou um pouquinho antes aí sobre as empresas unicórnio, sobre aqueles grandes cases de startups que alcançaram um grande faturamento, obviamente se tornaram aí alvo de grandes corporações e acabaram compradas. E aí vem aquela pergunta, startup é algo que tem que ter necessariamente um certo prazo de validade, digamos assim? Eu tenho uma grande ideia, desenvolvo a minha startup com alguns amigos, alguns sócios, daí vem uma grande empresa, me compra e eu saio de campo, como é que funciona isso?
Não, acho que até isso também acaba mudando com o tempo. A gente vê grandes empresas querendo se aproximar de startups, não somente comprar as suas startups para buscar esse conhecimento, essa solução e esse mercado, mas startups que se transformam em grandes empresas e que acabam, então, buscando também comprar outras startups. Mas o ciclo de vida é muito dependente do que o próprio empreendedor quer e do que ele consegue fazer, né?
Hoje você consegue dar exemplos? Assim, é normal, por exemplo, uma startup desenvolver um projeto com prazo de validade e sair de campo? Pode acontecer?
Para você, tem estratégias de eu criar uma solução e que daqui a pouco possa ser atrativo para alguém que daqui a pouco não chegou lá. Vou te dar um exemplo bem, bem simples, né? Vou imaginar, nós temos aí o próprio iFood, por exemplo, que era uma startup que virou uma grande empresa e que trabalha com a entrega de alimentos, né? em diferentes partes de cidade. Normalmente ele atende cidades de grande porte ou de médio porte. Se eu tenho uma estratégia dessa de criar algo de valor que ali na frente possa ser passado e ser comprado por uma grande empresa, eu posso pensar em criar uma solução de entrega de alimentos em cidades de menor porte. Porque em algum momento essa empresa como MyFood vai daqui a pouco vai abrir capital, vai querer se aproximar de investidores e vai ter que mostrar esse crescimento, ele vai ter que chegar nessas cidades de médio e pequeno porte. Se já existia uma solução, né, de uma startup lá nesse interior, é muito provável que ela vai receber uma oferta de compra. Se ela vai aceitar ou não, aí é uma outra história, mas é muito provável que sim. Então, é muito o que o empreendedor quer fazer, mas não necessariamente ele precisa chegar e querer vender. Mas são leis de mercado, né? O cara vai chegar com uma proposta na tua frente, tu vai analisar essa proposta, se é bom para ti, se é bom para a empresa, se é bom para os funcionários, se é bom para a sociedade, se é bom para o negócio, e tu vai acabar, então, ou vendendo, ou se associando, né? Criando joint ventures, que é a junção de duas empresas para criar um outro negócio. Então, tem várias formas do negócio prosperar. mas existem sim empreendedores que fazem isso, negócio para que ele tenha um prazo de validade, e existem ainda os empreendedores que criam negócios para eles serem perpétuos, né? E isso é uma boa parte, que é negócios que sejam perpétuos, que sejam os compradores, não sejam os comprados.
Que dicas você pode dar? Estamos começando aí o ano de 2020, né? Muita gente daqui a pouco quer tirar aquela ideia da gaveta para empreender nesse ano em que também temos já, na verdade, não só agora, mas há bastante tempo, essa questão de uma certa mudança no mercado de trabalho, alguns aspectos revolucionários, em alguns aspectos é a crise que obriga as pessoas a empreenderem. Que dicas você dá para que as pessoas desenvolvam empreendimentos, digamos, competitivos e criativos para enveredar e para a área do startup?
Bom, eu primeiro, eu acho que tem várias dicas, né, que a gente pode dar. Uma delas eu daria assim, não faça sozinho, né? Acho que a primeira coisa, busque parceiros, né, que possam complementar e até mesmo criticar as ideias para que elas possam criar mais corpo. Uma outra dica é que a gente não tem que ter medo de falhar. A gente tem uma coisa dentro da nossa sociedade, pela nossa formação, que a falha, ela é um defeito, que tu é visto como um fracassado se tu quebrar uma empresa. Eu acho que tu tem que ter coragem de conseguir abrir alguma coisa, desenvolver um projeto, abrir mão daquele projeto e saber a hora que tu tem que parar de desenvolver aquele projeto porque não deu certo. E isso traz um aprendizado muito grande, traz conexões muito, muito fortes. E outra, eu acho que tu tem que começar pequeno, né? Mas não ficar pequeno. Por exemplo, vou criar um produto qualquer, né? Eu imagino que tem uma solução aqui de criar uma nova garrafa reciclável. E aí eu pego, eu posso ter um protótipo, gastar com a compra de vários produtos desses para colocar no mercado, mas eu posso daqui a pouco fazer uma forma mais rápida e mais barata de validar essa ideia para saber se realmente ela tem uma atratividade do mercado, usando daqui a pouco uma plataforma de crowdfunding, né, que é investimento coletivo, né, onde as pessoas vão lá e olham aquele projeto, de certa forma elas fazem uma compra antecipada do projeto para saber se deu certo. Eu posso muitas vezes criar um protótipo em casa e tentar fazer uma venda diferenciada para pessoas que eu não conheço, seja no Parcão, seja no Brick da Redenção, tentar vender aquele produto antes de ele ser produzido, para que aí eu possa eliminar algumas hipóteses que eu tenho na cabeça. Porque a gente tem um monte de hipóteses, né? Eu quero fazer um negócio, é um conjunto de hipóteses que eu tenho na cabeça, eu tenho que ser rápido o suficiente para conseguir testar essas hipóteses, saber se elas são válidas ou não são válidas. E uma última dica é procurar auxílio, né? E auxílio existe em vários momentos, né? Seja nesses locais, por exemplo, o Tecnopuc ligado à universidade, não somente a PUC, mas todas as universidades têm um ponto relacionado a empreendedorismo que pode auxiliar seus alunos, né, que a desenvolver, a encurtar esses caminhos de validação. O próprio Sebrae tem vários programas relacionados a empreendedorismo de diferentes tipos, sejam eles tecnológicos ou não, que podem também auxiliar nesse desenvolvimento. E outras entidades que surgem aí que acabam auxiliando esses novos empreendedores nessas dúvidas, nas ferramentas que eles precisam utilizar, nas conexões, né? E principalmente ter coragem de fazer algo, né? Isso é mais importante, ter coragem e fazer. Acho que essas são as dicas que eu posso dar.
Você falou aí sobre a questão de hipóteses, né? A pessoa num exercício lá de empreendedorismo, certamente amador, porque muita gente, ninguém começa profissional nisso aí, né? Tem uma ideia. Sim. E ele pensa que, olha, minha ideia ela é genial, eu tenho aqui uma hipótese que eu quero desenvolver. E aí surge uma questão interessante, que eu estava lendo recentemente uma entrevista com o ator Ashton Kutcher, que além de ator bastante conhecido em Hollywood, é também conhecido por ser um sujeito que gosta de financiar startups, aí ele gosta de colocar dinheiro nesse tipo de negócio. E daí vem aquele cenário meio que eu imagino Shark Tank Brasil, o programa Shark Tank, que o pessoal bate na porta dele, tenta vender uma ideia e tenta convencer ele a investir, né, no negócio. E ele falou, nessa entrevista que eu li, está até lá em gaúchazh.com, que ele diz que ele pensa em duas grandes perguntas antes de saber se ele entra nessa sociedade ou não como investidor. A primeira pergunta que ele diz que faz antes de investir em um negócio é, e ele pergunta para a pessoa, por que você é melhor do que qualquer outra pessoa no mundo para resolver este problema? E por que ninguém nunca fez isto antes? São duas perguntas que ele deu uma palestra e falou que é a forma dele agir. Voltando um pouquinho sobre as hipóteses que você falava, Leandro, eu acho que essa é a dúvida de muita gente. Eu tenho uma ideia que eu acho que é genial. Como é que eu vou saber?
Toda ideia é genial.
Toda ideia é genial, né? Tudo plano infalível, até falhar. Como é que eu faço para saber se a minha ideia não é algo que já deu errado em algum outro lugar do mundo? Quer dizer, como é que a pessoa tem que... Até onde vai o sonho e onde começa aí o trabalho árduo, né? O suor e o pé no chão.
Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem... Normalmente, o ciclo natural é eu ter uma ideia, achar ela fantástica, falo para algumas pessoas. Essas pessoas normalmente são conhecidas e elas acham legal também a tua ideia. Ou às vezes porque acham realmente legal, às vezes porque não querem realmente trabalhar aquele assunto e querem passar adiante. E a gente acaba tendo uma sensação de que aquela ideia é um filho nosso, que a gente acaba tendo que proteger com unhas e dentes. Se alguém for contra, eu vou tentar o máximo possível trocar a conversa ou convencer a pessoa de que a minha ideia realmente é boa. O que normalmente os empreendedores fazem e devem fazer é eles conversar com o maior número de pessoas sobre a sua ideia, e aquela questão, não posso falar porque a pessoa vai roubar a minha ideia, isso é uma balela que as pessoas acabam falando, porque se alguém vai pegar a tua ideia, porque não pode ser só uma ideia, né? Tu tem que ter trabalhado isso dentro da tua cabeça, dentro do teu escritório, dentro da tua casa, no sentido de que eu tenho uma ideia, eu sei exatamente o que que ela vai fazer, como é que ela vai fazer, quais são as regras de negócio, para quem que eu vou vender. Então tem um trabalho que tu já fez antes de tu começar a divulgar aquela ideia, que não é uma sentar num bar e ter uma ideia. E aí, nesse caso, se alguém pegar a tua ideia e desenvolver, ter uma ação mais rápida que tu, quer dizer que tu tem um problema de execução, então tu tem que correr. E essa conversa normalmente com pessoas, elas vão te dar um feedback do que elas acham. E aí, normalmente, essas conversas devem ser feitas não com pessoas conhecidas, mas com pessoas desconhecidas. E aí vem aquela dúvida, como é que eu vou falar da minha ideia para pessoas desconhecidas? E aí surgem os diversos eventos que acontecem, e Porto Alegre hoje ela acaba tendo uma quantidade bem interessante de eventos, por causa desse segundo lugar nas posições de startups do Brasil, de que tu pode estar lá, ter um meetup lá onde as pessoas se reúnem para conversar, para trocar uma ideia, que tu vai encontrar alguém lá que está afim de te escutar, tu pode te inscrever num que a gente chama de pitch days, né, onde tu vai lá falar no palco sobre a tua ideia e receber o feedback. Tu pode submeter a tua ideia, por exemplo, para diversos programas, não somente aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil, seja programas do Sebrae, do Tecnopuc, do Tecnocinos, da URGS, seja qual for o programa de desenvolvimento de startups, tu submete a tua ideia e eles vão analisar, né, e vão te dar um feedback se ela tem alguma dúvida, vão te fazer perguntas, e essas perguntas vão fazer com que tu pense algo que tu, de repente, nem pensou anteriormente. Então, tu tem que te expor cada vez mais para conseguir validar essas hipóteses antes de colocar dinheiro no seu desenvolvimento. Isso vai fazer falando com as pessoas. Eu me lembro muito bem de um empreendedor que ele tinha uma ideia, não lembro direito qual era a ideia, mas era relacionada a cursinhos, esses cursinhos pré-vestibulares. E ele veio com a ideia, disse, não, minha ideia vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? vai transformar o aluno, vai transformar a instituição. Teve todo um panorama fantástico de que a ideia dele ia solucionar um grande problema relacionado a esses cursinhos pré-vestibulares. Daí eu falei para ele, tá, me diz uma coisa, tu já falou com algumas pessoas? Sim, eu falei, a minha família achou o máximo, meu primo achou o máximo, todo mundo achou o máximo.
A família sempre apoia, assim, né?
É, sempre apoia. Eu perguntei, aí tu foste lá no cursinho, qualquer um desses cursinhos, ficaste na frente do cursinho e começaste a conversar com essas pessoas, que são os teus futuros clientes, para ver se realmente isso que tu tá fazendo tem um valor para eles? Ele disse, ah, não fiz isso ainda. Então tá, então tu não fez nada, então não, de nada serve essas conversas que tu teve. Tem que ir lá falar com quem realmente interessa, vai lá falar com o teu futuro cliente, para ver se realmente aquela ideia valeu ou não. E aí ele fez isso, ele foi na frente do cursinho aqui em Porto Alegre, ficou lá, no intervalo ele falou com vários alunos, e na volta ele falou assim, tive que mudar várias coisas naquilo que eu tinha como verdade absoluta no início, porque eu vi que não tinha um reflexo lá no meu futuro cliente. Ele acabou mudando, e depois Depois eu perdi o contato com ele, não sei se ele seguiu adiante. Mas esse tipo de situação, né, acontece muito. As pessoas, às vezes, elas sabem o que elas querem fazer, elas sabem para quem elas querem fazer, mas elas não vão conversar com esses futuros clientes, que são as pessoas que têm que dar resposta para eles. São as respostas que vão ajudar a construir um produto melhor. Se não, tu vai criar alguma coisa, vai colocar lá na prateleira e daqui a pouco ninguém vai comprar. Aí tu tem um prejuízo muito grande.
Recebemos no Bom Dia Segunda-feira Leandro Pompermayer, que é líder do Tecnopuc Startups. O assunto são essas startups. Até tem uma expressão, Leandro, você estava falando aí sobre submeter a ideia ao crivo de outras pessoas, né, a buscar feedbacks. Até uma conversa de bastidor em termos de jornalismo, a gente costuma utilizar uma expressão que é espancar a matéria, que antes de uma publicação a gente submete ela a várias leituras, pede que pessoas, inclusive de editorias variadas, leiam ela justamente no propósito de identificar eventuais erros e inconsistências, né? E acho que é um pouco isso, assim, aqui no jornalismo isso, a gente costuma dizer espancar a matéria, eu acho que na ideia da startup é espancá-la, porque se parar em pé, tem pelo menos aí um futuro, né? Tem um caminho.
Exatamente, é o mesmo conceito, isso aí. O conceito do termo, começar a utilizar, espancar a ideia até ela ficar de pé.
Leandro, para 2020, quais são as tendências, o que se aposta? Eu estou começando o ano, ouvindo o programa, tenho a minha ideia, quero montar minha primeira startup, e eu quero ver o que são as tendências de mercado. Pelo que eu li, o pessoal aposta muito, por exemplo, em coisas envolvendo energia limpa, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, o que tem de tendência para 2020, que áreas, mobilidade, enfim.
Eu acho que uma coisa que cada vez mais a gente vê surgindo são, independente, assim, quais são os grandes problemas que nós temos na sociedade? Um problema é a saúde, né? Então, a saúde, ela se destaca aí como, apesar de a gente ter uma tecnologia muito grande em equipamentos hospitalares, a gente acaba não tendo tantas soluções para que a gente possa acessar a informações relacionadas à saúde, a fluxos relacionados ao que a jornada do paciente dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Então, acho que a área da saúde, ela é uma área que agora a gente acaba tendo uma atenção muito grande de vários núcleos, inclusive de hospitais grandes do Brasil, buscando soluções para que eles possam otimizar seus processos internos, facilitar a vida de quem busca essas soluções. Então, acho que é uma área que vai se destacar bastante em 2020, principalmente porque as tecnologias acabam amadurecendo ao ponto de que agora facilita até o seu próprio uso. E uma das tecnologias que vão estar inseridas não somente na área de saúde, mas em várias áreas, é a parte de inteligência artificial. É onde a gente consegue utilizar a inteligência artificial criada por outros, e aí tem várias soluções que a gente pode utilizar como serviço, para que a gente possa inserir dentro das nossas soluções e colocar isso dentro do mercado. Então, a área da saúde, acho que é uma área que vai se destacar em 2020. Uma outra área que a gente vê que tem uma carência muito grande e que vai precisar de um desenvolvimento é a área da educação, seja educação pública, seja educação privada, em diferentes níveis. Essa parte que a gente chama de edutech, a gente acaba tendo uma explosão muito grande aí. Acho que é algo que a gente tem que estar de olho, por as tecnologias também vão ser inseridas nisso, as jornadas vão ter que ser facilitadas. O público agora que busca essa educação, ele também não quer mais aquele cenário que antigamente nós tínhamos, né? Eu tenho que ter aula, eu tenho acesso à informação. Hoje a informação está disponível em tudo que é lugar, então é algo que tem que ser cuidado. Acho que mobilidade nem tanto, porque acho que a gente teve o boom no passado aí de mobilidade, várias soluções apareceram, com certeza ainda tem espaço, mas acho que uma outra área que está muito ligada ao Rio Grande do Sul é o agronegócio. Acho que o agronegócio, ele cada vez mais acaba tendo uma tendência a ser protagonista, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, aparecendo soluções também de toda a cadeia, né? Não somente lá na linha do produtor rural, mas também para quem busca esses produtos lá na ponta. E pode ser, daqui a pouco, eu aqui buscando um produto orgânico, pode ser uma indústria que busca uma soja de um produtor, seja o que for, mas acho que a gente tem um campo muito grande a ser trabalhado, acho que é outro que vai se sacar. Então, eu diria que saúde, educação e a parte de agronegócio, acho que são os negócios que vão destacar aí no, em 2020. Obviamente que isso, vários outros vão se desenvolver, mas acho que aqui para nós, aqui, esses com certeza são coisas que são problemas que nós podemos resolver com a tecnologia e com soluções que vêm dessas startups, que são essas empresas nascentes.
Para a gente encerrar, Leandro, Tecnopuc Startups, como procurar o Tecnopuc, como que faço para daqui a pouco buscar a Tecnopuc como um parceiro para desenvolver uma ideia e uma startup?
Bom, o Tecnopuc ele é um parque tecnológico, né, que hoje nós temos ali em torno de mais de 7 mil pessoas trabalhando naquele parque, né, que é ligado à universidade, a PUC do Rio Grande do Sul, e ali nós temos uma área de startups que a gente trabalha hoje em torno de umas 80, 90 startups que a gente acaba auxiliando no seu desenvolvimento em diferentes etapas do ciclo de vida, seja lá da ideia ainda até quando ele se transforma numa empresa consolidada. Nesse sentido, a gente tem várias formas. Acho que um primeiro passo é conhecer o próprio parque, aí é entrar no site lá do Tecnopuc, procurar Tecnopuc lá no Google e entrar no site. Tem uma forma de tu se cadastrar para fazer uma visita guiada, onde tu vai conhecer as empresas, vai conhecer a história, vai conhecer o que a gente faz, vai conhecer os programas. Ficar atento ao que a gente... Porque lá a gente tem algumas chamadas para que a gente possa buscar esses novos empreendedores. Então, tá seguindo, seja no Instagram, seja no Facebook, as nossas notícias, porque agora em março, por exemplo, a gente vai fazer uma chamada para startups no nível de ideia. Aí, então, pode entrar e a gente acaba um programa de 3 meses ajudando ele a dar os primeiros passos. Então, ficar atento ao que nós publicamos, tanto nas redes sociais quanto no nosso próprio site, para que a gente possa pegar e se conectar. E, obviamente, ter os nossos contatos aí, através de e-mail, que estão lá no site do tecnopuc.startups@pucrs.br. A qualquer momento, a gente está aí dispostos a auxiliar esses empreendedores, seja trazendo eles para o Tecnopuc, até mesmo indicando para outros programas que dos nossos parceiros, como o Sebrae, né, e outros tantos que nós temos aí no Rio Grande do Sul e no Brasil, que acabam também servindo de apoio para esse primeiro passo desse novo empreendedor.
Leandro Pompermayer, líder do Tecnopuc Startups, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Segunda-feira.
Bom, ok, muito obrigado, né, sempre é bom falar de startups, bom dia a todos.
É com você, Leandro Rodrigues, e Bom Dia Segunda-feira.